volta, é um prazer estar de volta aqui na rádio. Faz um tempo que eu não venho, porque eu sofri um pequeno acidente, estava impossibilitado de comparecer aqui na coisa, e a gente teve o carnaval no meio, que o ano começou só agora. É, a gente está ao vivo pelo Facebook Cultura 930, pelo Instagram Cultura 930 e pelo Google Play. É um prazer estar aqui de volta, e hoje eu tenho um convidado que a gente se conhece há muito tempo, a gente se vê há muito tempo, né? É o Marcelo Oliveira, um músico fantástico aqui de Curitiba, e ele trabalha muito, faz muita coisa legal, e a gente sempre se encontra, dá oi, mas a gente nunca parou para conversar, né? Hoje vai ser um dia que a gente vai tirar o atraso e tal. Então, Marcelo, o Marcelo é um músico que é do sopro?
Praticamente.
É? Praticamente sopro?
É, principalmente.
Fica mal, chega um pouquinho mais
principalmente
perto.
Sim, mas eu adoro tocar piano, marimba, xilofone.
Ah, sim.
Quer dizer, não fico. Os sopros são realmente onde eu comecei a ter a iniciação musical, né? No final das contas, virou meu meio de vida.
Beleza, isso. Então é isso que é o programa. A gente quer também trazer esse tipo de coisa, né? O pessoal que trabalha com música e vive disso e trabalha com isso, e também pesquisa e trabalha, desenvolve essa questão da música na. A coisa é aqui, a gente estava falando ali fora, eu te comentei com você que aqui é o programa, a gente não sabe direito, quer dizer, a música que a gente toca aqui, até eu falo que é música gourmet, entendeu? Porque a música só acontece aqui, né? E ela, quer dizer, vai ficar gravado, mas se a gente quiser repetir ela...
Vai ser mais complicado.
Vai ser complicado, talvez a gente possa lembrar alguns pedacinhos e tal, mas mesmo assim a gente não faz. Então, sempre como o convidado que começa tocando, e aqui ó, o programa é uma contextura sonora, tem que ter bastante som, então a gente tem um espaço bacana aí, eu queria que você se sentisse à vontade de você improvisar pra gente fazer espontaneamente a música que você tem dentro de você.
Tá legal,
tá
começar
bom?
A inspirar o ambiente.
E valeu.
Woo!
Obrigado. Eu acho incrível que a gente... eu estou fazendo uma lista dos estados da matéria do silêncio. E aí quando a gente... Músico, não sei, a gente para de tocar a última nota e o silêncio que vem depois tem muito mais notas, né? Então é outro estado, é um estado do silêncio cheio de notas. Mas... Então... A gente filosofia muito aqui, então, às vezes vai meio longe da história aí. É, longe não, né? Quer dizer.
Tá tudo junto.
Tá tudo junto, é, fica ali. Você pedia só um pouquinho mais perto do. Obrigado. É, então, o Marcelo estava conversando até. Eu falei para ele que tem aquela pergunta fatídica no nosso programa. É, por que você acha que o homem teve necessidade de inventar o alto-falante?
É, eu acho que só a questão mesmo de o quanto que aos poucos o que tinha de mais desenvolvido talvez não fosse ainda uma coisa democrática. E naturalmente as coisas que aconteciam para poucos, aos poucos foram sendo notadas por mais pessoas por conta do alto-falante, do microfone, de tudo isso.
É, o pessoal está ouvindo nós em casa por causa do alto-falante, né?
Então, quer dizer, se não pensassem que os meios podem ter mudado, mas as coisas são as mesmas, né? Só questão mesmo de perceber essa distância através desses meios, mas é um fato que não tem como fugir.
Quando se falou da democratização e depois eu comecei a pesquisar a respeito desse porquê do alto-falante, e aí eu tenho a questão do telefone. Quando o Graham Bell inventou o telefone, tinha que ouvir, né? Tinha que falar num lugar e ouvir. É. Então foi uma forma de do alto-falante ali já existia ali, né?
A transmissão.
A transmissão, quer dizer, você tinha que falar aqui, o outro rapaz, outra pessoa tinha que ouvir lá, né? Um alto-falante, né?
Sim.
E eram primeiras coisas. Então agora, mas era aquela coisa, quem é que podia ter isso em casa? Agora com um alto-falante grande. É que eu pensei o seguinte, não sei se concorda comigo, que o alto-falante fez com que a gente mudasse o nosso sentido de ouvir música, né?
Sim.
A música começou a ser...
Poderia ter sido só como uma referência, né, do que acontece, mas acaba sendo, às vezes, o único meio que as pessoas ouvem as coisas.
Pois isso, é, hoje em dia tem muita...
É, eu posso com toda certeza dizer que a grande maioria não conhece música de verdade, porque só ouve através de caixa de som, de alto-falante, de fone de ouvido. Mas é uma outra sensação. A música, ela não provoca só organização dos sons, né? Isso é a parte que o microfone capta.
Sim.
Mas tudo que acontece em frente aos músicos, sensação que a gente tem como músico tocando, a gente sabe que não é o microfone, não tem como captar.
Não tem como captar pelo microfone.
É.
Então, e eu falo sempre o seguinte, que são três coisas que mudaram a nossa vida. O alto-falante, o fast food e o Ctrl-C, Ctrl-V. Esse Ctrl-C, Ctrl-V, acho que acabou, né? Esse é uma conversa bem mais longa nesse sentido aí.
Sim.
Mas Ctrl-C, Ctrl-V, outro dia me perguntaram, você compõe? Eu falei, compõe, mas você sai do zero? Eu falei, ah, mas você não copia de nada? Eu falei, não. Eu procuro não copiar de nada, sabe? Eu não sei se isso tem a ver com coisa. O Marco ali, que é o nosso técnico de som, que é o nosso homem do tempo. Quanto tempo tem para o primeiro bloco aí? Tô vendo ali que é falta 5 minutos, beleza. Então, influenciou bastante nessa coisa, o aprendizado. Nós estava conversando ali também essa questão de você, eu estou dando poucas aulas agora, mas eu já dei bastante aula, e a questão da pedagogia da música, no sentido de você ensinar a mesma coisa para pessoas diferentes.
Sim. Eu, particularmente, fugi um pouco do meio acadêmico, meio que propositadamente, né?
Você foi formado dentro?
Não me formei. Na verdade, eu não fiz ensino formal já antes da, né, meu próprio ensino médio eu não terminei. Eu já trabalhava, eu era fotógrafo antes, trabalhava em laboratório, meus horários eram bem complicados, eu estudava à noite, aí acabei, quando comecei com música, o tempo que eu tinha para estudar à noite, então larguei o colégio.
Entendi.
Então foi uma coisa assim, que era substitutivo mesmo do meu ensino formal, foi o quanto que eu fui me dedicando à música. Então, não parei de estudar até hoje, com certeza, mas o lado acadêmico ficou prejudicado nesse sentido. Mas aí eu convivi muito, porque, por exemplo, um dos lugares que... primeiro degrauzão que eu tive de conhecimento foi na UFRJ, na Escola de Música, que é aberta à comunidade. Eu fiz o curso técnico, tocava na orquestra onde tinha os músicos do curso superior, do mestrado, do doutorado.
Ali.
Conheci os Guerra Peixe da vida, Luiz, né, Alceu Boquino, tanta gente que você convivia na cantina. Então, quer dizer, para mim a faculdade era isso ali, a convivência das pessoas, a conversa sobre música o tempo inteiro. Mas a questão didática, assim, o quanto que eu percebi que, até hoje, a gente conversou ali um pouco antes, o quanto que realmente está longe de ser uma coisa que me convença, assim, que esses métodos são realmente funcionais, porque ela provoca muito pessoas para tocar no mercado de música, mas a ligação das pessoas com música não necessariamente passa por isso.
Eu tô lendo um livro da Márcia Tiburi com o Fernando Chuí. É um livro assim pequenininho, ele chama Diálogo/Desenho. Aham. São cartas que os dois trocaram sobre desenho. Você ali, nós conversando, sim, ali antes, você até comentou essa coisa do desenho. Então, eles estão falando que o desenho é que essa coisa que você até a gente conversou ali, né? O Marco sabe desenhar, Marco? Claro que sabe. Você só não desenha como você acha que as pessoas querem que você desenhe. Mas você faz o desenho que você quiser, você faz da tua cabeça. E é uma expressão, né?
Sim.
Então, aí eu comecei a perceber que falei, cara, eu estou, bem dizer, traduzindo tudo que a palavra desenho no livro, bota melodia. Entendeu? Uhum. Pensar na linha melódica como um traço.
Sim.
Como um desenho. Então, o que você fez de linhas melódicas aqui, de traços melódicos, vamos misturar as coisas aqui na música que você fez agora, é fantástico. Quer dizer, não significa nada, mas significa expressão, significa gesto, né?
Sim. É, e toda essa, como a gente estava falando também sobre a questão da linguagem, ter nascido já de sons com intenção, né? Então, se em algum momento um an começou a significar mais do que simplesmente um an, né? Pode ter significar tantas tonalidades diferentes,
sim,
pergunta, resposta, né? Susto, tanta coisa. Então, quer dizer, realmente, a chegar o momento de alguma coisa ele já ter uma palavra com mais do que um som simplesmente assim, né? Com certeza veio depois. E então, com certeza, a música, essa entoação das coisas, com certeza é que deu espaço para a palavra aparecer. Não foi o contrário.
Sim.
Então, você vê o quanto que a música já está dentro da gente, ritmo da gente andar, ritmo de coração, o quanto que a gente raciocina e fraciona as coisas na cabeça com um certo pulso, né? Então, naturalmente, é música.
É música. E então vamos, não perca a ideia. A gente vai conversar enquanto a gente vai pro nosso intervalo.